história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 16 de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Badminton e Marechal Rondon tem ano de grandes conquistas. CBF confirma mudanças para Libertadores e transferências do Brasileirão.
Michael Bicker.
Prefeito Adriano Baques anuncia recursos para comprar maquinários pesados. Consegue Marechal tem diretoria reeleita com o Sargento Calton como presidente. Hoje acontece o primeiro sorteio da campanha Natal Premiado da Simacar.
Regis Guerreiro.
Governo federal discute internamente viabilidade de criar ou não o Ministério da Segurança Pública. Filho não quer saber de trabalhar e ameaça a própria mãe em Marechal Cândido Rondon. Setor policial rondonense investiga possível caso de exercício ilegal da profissão.
Carla Escher.
Para aumentar a arrecadação, o município terá a campanha Nota Fiscal Premiada.
Antônio dos Santos.
Acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado neste sábado.
Claudinei Domingues.
Polícia Federal investiga suspeito de armazenar abuso sexual infanto-juvenil em Guaíra. Caso ganha prioridade após indícios de vínculo com escola. A partir de 2026, ciclomotores terão emplacamento, habilitação e regras iguais às motos. Alerta Polícia Militar.
Vera Filber.
Morte da Miss Itaipulândia 2024 e Miss Paraná 2025 comove o estado.
Gladstone Pacheco.
Dois ministros votam para derrubar o marco temporal e por conclusão de processos de demarcação. Federação da Agricultura do Estado do Paraná completa hoje 60 anos de conquistas.
E ainda, Natal Copagril 2025 será hoje em frente à loja agropecuária. Polícia apreende veículos com cigarros paraguaios. Um elemento é preso.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 16 de dezembro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Adriel, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para terça-feira. Como a gente já havia anunciado, ontem à noite, tempo fechou, chuva em Marechal Cândido Rondon na nossa região. Tivemos pancadas de chuva também durante a madrugada, né? Uma neblina tomou conta de Marechal Cândido Rondon por volta das 6 horas da manhã e, segundo a previsão do tempo, ainda ao longo desta terça-feira poderemos ter mais pancadas de chuva. Tá? A probabilidade é menor, já está na casa de 78%. Porém, a partir de amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o gráfico mostra sem chuvas em Marechal e também na nossa região. Hoje a temperatura máxima pode chegar em 26 graus e a mínima de 20. Nós estamos com 25,5 graus agora, 25 graus e meio, umidade relativa do ar 75%. João Marcos Gomes.
Na madrugada desta terça-feira, por volta das 5 horas e 30 minutos, uma ação integrada entre Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná e Receita Federal resultou na apreensão de dois veículos carregados com cigarros contrabandeados na rodovia PR-585, no trecho entre os municípios de Vera Cruz do Oeste e São Pedro do Iguaçu. Durante fiscalização de rotina, as equipes visualizaram dois veículos transitando em conjunto, em alta velocidade, em horário incompatível com o fluxo normal da rodovia. ciclovia, o que motivou a tentativa de abordagem. Porém, os condutores desobedeceram a ordem de parada e iniciaram fuga. Após breve acompanhamento, os dois veículos foram contidos. Um dos condutores evadiu-se para uma área de mata, não sendo mais localizado. Outro condutor, de nacionalidade paraguaia, 21 anos de idade, foi preso em flagrante. Durante vistoria, constatou-se que ambos os veículos estavam carregados com cigarros de origem estrangeira. O preso informou que a carga teria sido retirada em Cidade do Leste, no Paraguai, e teria como destino a cidade de Cascavel. E com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, em Guaíra, a Operação Guardiões do Amanhã, com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os detalhes são revelados por Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. No curso da ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Guaíra. Durante as investigações, foi constatado que o investigado armazenou e manteve em seus dispositivos eletrônicos centenas de arquivos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil. O caso tomou maior gravidade diante de levantamentos que identificaram que o morador da residência trabalharia em escola do município de Guaíra. Sendo assim, foi dada prioridade ao caso. A investigação seguirá para apurar as circunstâncias do crime, eventuais associados e se houve prática de outros delitos relacionados. A Polícia Federal aproveita para alertar os pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar crianças e adolescentes tanto no ambiente virtual quanto no físico, para protegê-los de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os riscos online, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos e observar mudanças de comportamento são medidas fundamentais. Também é essencial que os jovens saibam como agir diante de contatos inadequados e sintam-se seguros para pedir ajuda. A prevenção aliada à informação é a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar dos menores. A Polícia Federal em Guaíra menciona que segue disponível para recebimento de denúncias sobre tal tipo de crime, inclusive de forma anônima, pelos seus canais de contato.
A resolução do Conselho Nacional de Trânsito 996/2023 estabelece obrigatoriedade de registro, emplacamento e habilitação para ciclomotores a partir de 1º de janeiro de 2026. Qual é a principal mudança, Claudinei Domingues?
Então, João Marcos, a principal mudança é que todos os ciclomotores, incluindo os modelos elétricos, deverão seguir as mesmas regras de documentação e condução que as motocicletas convencionais. Todos os ciclomotores deverão ser registrados no Renavan e possuir placa, além de licenciamento anual regularizado junto ao Detran. O condutor precisará ter a autorização para conduzir ciclomotor, ou seja, categoria ACC, ou a Carteira Nacional de Habilitação, na categoria A. A idade mínima para habilitação continua sendo de 18 anos. O uso de capacete é obrigatório para condutor e passageiro, bem como os veículos também devem possuir farol, retrovisores e velocímetro. A partir do ano que vem, 2026, veículos que não estiverem em conformidade com as normas estarão sujeitos a multas e remoção do veículo. Quem esclarece as dúvidas é o comandante da Polícia Militar de Guaíra, Tenente João Marcos Petri.
Segundo o CONTRAN, a regulamentação ela vai abranger as bicicletas elétricas, os veículos autopropelidos e os ciclomotores, né, que são diferenciados com base na velocidade, na potência, no sistema de acionamento. Então, assim, para que o nosso ouvinte aí saiba identificar qual é o seu caso, né? Qual é a diferença, então, entre a bicicleta elétrica, o ciclomotor e o veículo autopropelido, né? Então, as bicicletas elétricas, elas chegam até uma velocidade máxima de 32 km por hora. E o seu acionamento, ele tem que ser realizado usando o pedal. Então, se você está com algum dispositivo, anda com algum dispositivo que você pedala e tem uma bateria, então, nesse caso, é considerado uma bicicleta elétrica. Então, essa característica, ela dispensa o uso de CNH, tá? Então, o ouvinte aí vai poder continuar andando tranquilamente e fica dispensado aí de registro, tá? Registro junto ao Detran. Já quando a gente fala em veículos autopropelidos, isso aí inclui aquele patinete elétrico mais simples, né? Os monociclos, os hoverboards. Então esses modelos, eles têm os mesmos limites técnicos das bicicletas elétricas, né? Isso é, a velocidade máxima de até 32 km por hora. Dispensa então o registro junto ao Detran e dispensa também o uso do CNH. Porém, ela possui alguns requisitos que tem que ser levado em consideração, né? Que é o uso de capacete, bem como a iluminação, né? Correta. Lembrando que é um meio de transporte individual. Então, a orientação é que as crianças, principalmente, são quem usam esses veículos aí, elas não andem em dois, em três, em quatro, em cima desses veículos, mas que elas andem sozinhas, visando aí reduzir os riscos, né? Porque sempre haverá um risco associado, mas é importante, então, que os pais façam essa fiscalização, não permitam que seus filhos andem em mais do que um no veículo autopropelido, pelo risco de acidente, queda, e a gente teve algumas situações já na região oeste, né, em Cascavel, em Guaíra, em Marechal Cândido Rondon, em Toledo, onde menores ficaram gravemente, repito, gravemente feridos em razão do mau uso desses patinetes elétricos, né, monociclos e hoverboards. Tá? É importante aí bastante atenção para essa questão. Por último, então, e não menos importante, nós temos a categoria dos ciclomotores, né? São aqueles que alcançam até 50 km por hora e também transportam um passageiro. Então, sua potência máxima aí de motores é de 4.000 watts e a velocidade máxima de 50 km por hora. Lembrando que acima disso já é considerado motocicleta, requisitando, então, obrigatoriamente categoria A, né? Então, para o caso dos ciclomotores, obrigatório registro junto ao Detran, o emplacamento desse veículo e uma habilitação ACC ou categoria A.
E o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva discute internamente viabilidade de criar o Ministério da Segurança Pública no próximo ano. Há razões para isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, João, além de cumprir uma promessa feita na campanha de 2022, a implantação da pasta seria uma forma de dar resposta para a população em um dos temas em que a gestão do PT está sendo muito mal avaliada atualmente. Alguns integrantes do primeiro escalão dizem que o martelo já foi batido, porém, outros afirmam que ainda não há uma definição por parte do presidente. Um grupo de auxiliares de Lula considera que, apesar de necessário, o Ministério da Segurança Pública não deveria ser implantado agora, porque a nova pasta teria pouco tempo para apresentar resultados concretos até a eleição de outubro do ano que vem. Também argumentam que a nova estrutura faria com que o governo passasse a ser cobrado mais diretamente pelos problemas na área da segurança pública brasileira. Responsável por coordenar as ações entre os ministérios, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, era um dos que apresentava internamente essa posição. Porém, segundo aliados, ele já se convenceu de que a pasta será criada e a definição por parte do presidente deve acontecer até mês que vem, até janeiro. É importante destacar, João Marcos, que a segurança pública brecou a melhora na popularidade do presidente Lula, que vinha sendo registrada em pesquisas desde julho passado. A aprovação do governo, que era de 48% em outubro, oscilou para 47% no levantamento no mês passado, novembro, e a desaprovação foi de 49% para 50%.
Regis, agora vamos às coisas locais do setor de segurança. Dentre as ocorrências atendidas pela Polícia Militar, duas chamaram a atenção. Uma delas, um filho que não quer saber de trabalho, ameaçou agredir a mãe. Como é que foi isso?
Verdade, João. No princípio da tarde desta segunda-feira, 15 de dezembro, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi designada pela Central de Operações para atender uma situação de violência doméstica numa residência Rua Carlos Ginter, no bairro Augusto 1. No local, a solicitante informou que o filho tornou-se extremamente agressivo, danificou alguns móveis no interior da residência e que isso ocorreu após questioná-lo sobre quando ele iria procurar um emprego, tendo em vista que não consegue sustentar a casa sozinha. Informou ainda que o filho, além de não exercer atividade laboral, levou uma namorada para morar no imóvel, a qual também não trabalha. De acordo com a denúncia, ambos passam a maior parte do dia dormindo e não contribuem com as despesas nem com os afazeres da casa. Ainda conforme relato da mãe, após ser questionado acerca do trabalho, o filho exaltou-se, passando a desferir socos contra a parede e ameaçou agredi-la também. Quando a equipe policial chegou na casa, ele já havia se evadido. Diante dos fatos, a vítima foi orientada a procurar a polícia judiciária para requerer medida protetiva de urgência. O boletim também foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.
E ainda, Guerreiro, o setor policial investiga possível caso de exercício ilegal da profissão em Marechal Rondon. Denunciada atua como optometrista, isso?
Sim, por volta de 20 horas de ontem, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para atender ocorrência de possível exercício ilegal da profissão. No local, os denunciantes informaram que, no referido endereço, pessoas estariam realizando exames de optometria sem a devida autorização e qualificação necessária, bem como estariam praticando venda casada. Do lado de fora do prédio estava uma mulher, retirando um jaleco, guardando alguns equipamentos em uma bolsa e, em seguida, correndo para os fundos do salão de eventos. A equipe policial acessou o ambiente e, no contato com a denunciada, essa relatou que correu por ter se assustado com a presença policial. Informou que é optometrista e que estaria responsável pela realização dos exames dos clientes. Questionada acerca de sua carteira funcional, inicialmente informou não possuir. Posteriormente, relatou que possuía registro funcional, porém não o tinha em mãos. E por fim, após consulta ao site do CROSP, não foi encontrado nenhum registro em seu nome. Ela alegou possuir o registro, porém, que esse não estaria vigente em razão de débitos e apenas apresentou um carimbo com a numeração. A mulher relatou ainda que atua como prestadora de serviço e que seu contrato para trabalhar no município de Marechal Rondon teria sido feito por um segundo elemento. De acordo com a Polícia Militar, a denunciada também não possui alvará e nem qualquer outro tipo de autorização de parte da Prefeitura Municipal. O caso segue agora para providências na Polícia Judiciária.
E nesta terça-feira, a partir das 19h30, a Avenida Maripá será transformada em um grande cenário iluminado para receber mais uma edição do Natal Copagril. O evento, aberto ao público, acontecerá em frente à loja agropecuária da Copagril, em Marechal Cândido Rondon, e promete reunir famílias em uma noite de encanto, emoção e celebração. Antes, será realizada uma carreata pelas ruas da cidade e culminará com a tão esperada chegada do Papai Noel, marcando o início oficial do evento. Em seguida, o público será presenteado com a apresentação musical do Coro Juvenil Canta Marechal, com a regência do maestro Gerson Guiz, com interpretações que exaltam a essência do Natal. O espaço foi devidamente preparado para oferecer acolhimento e diversão para todas as idades. As crianças poderão se divertir nas camas elásticas e interagir com os personagens de Mickey e Minnie. Haverá também distribuição gratuita de pipoca, picolé e algodão doce. Após a apresentação musical, haverá o sorteio de brindes. Entre os presentes, bicicleta, air fryer, cadeiras, garrafas térmicas, churrasqueira elétrica e cerca de 200 bolas personalizadas Copagril. Para maior comodidade do público, os organizadores reforçam recomendação de que cada participante leve a sua cadeira. Idealizado para fortalecer os laços familiares e incentivar momentos de convivência, Natal Copagril busca despertar sentimentos de alegria, união e solidariedade na comunidade. O evento reafirma o compromisso da cooperativa com o sétimo princípio do cooperativismo, que trata do interesse pela comunidade. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,36%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,442. O dólar para venda, R$ 5,443.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Guilherme Reisen vão destacar as seguintes notícias.
Badminton e Marechal Rondon tem ano de grandes conquistas. CBF confirma mudanças para Libertadores e transferências do Brasileirão.
Para aumentar a arrecadação, o município terá a campanha Nota Fiscal Premiada.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 16 de dezembro. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Nova Santa Rosa, em parceria com a Sala do Empreendedor, realizará nesta terça-feira a edição 2025 da Feira MEI de Natal, um evento que valoriza o talento, criatividade e o empreendedorismo local. A feira acontecerá das 14 às 20 horas, em frente ao Teatro Municipal Gustavo Fischer, na Praça da Bíblia, e reunirá microempreendedores de Nova Santa Rosa em um ambiente especialmente preparado, com decoração, cores e clima natalino. O horário estendido tem como objetivo possibilitar que mais pessoas possam prestigiar o evento após o expediente de trabalho, aproveitando o início da noite e a iluminação especial da praça. Na ocasião, o público consumidor poderá conferir e adquirir artesanato, produtos personalizados, delícias natalinas, opções de presentes e diversos itens produzidos por empreendedores de Nova Santa Rosa, reforçando a importância de valorizar o pequeno negócio e incentivar a economia do município. E a Câmara aprova a instituição da nota fiscal premiada. O objetivo do governo municipal é aumentar a arrecadação. É isso, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo. Na última sessão do ano, a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo o projeto de lei número 63 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Assim fica autorizada a criação do programa municipal Nota Fiscal Premiada. A proposta tem como objetivo incentivar a população a solicitar emissão de documentos fiscais na compra de bens e serviços, fortalecer a arrecadação e estimular a formalização das atividades econômicas locais. De acordo com o projeto de lei, o programa vai permitir que pessoas físicas cadastradas participem de sorteios de prêmios em dinheiro ou em bens, custeados pelo orçamento municipal. A pontuação será gerada a partir dos valores das notas fiscais emitidas por empresas estabelecidas em Marechal Cândido Rondon. E os bilhetes para os sorteios serão distribuídos de forma proporcional ao montante das compras. Os sorteios deverão ser realizados com base nos resultados da Loteria Federal, garantindo transparência e segurança por meio de apuração eletrônica e possibilidade de auditoria externa. Uma vez instituído o programa, apenas cidadãos em situação regular com o município poderão receber os prêmios. Caso haja débitos fiscais, o valor da premiação em dinheiro será compensado com a dívida. E no caso de prêmios em bens, será necessário quitar integralmente os débitos para efetuar a retirada. O prazo para resgate será de 90 dias após o sorteio. E os valores não retirados permanecerão à disposição do município. A execução do programa ficará sob responsabilidade das Secretarias Municipal de Fazenda, de Administração e de Gestão de Governo, que também será encarregada da divulgação e das cerimônias de premiação. O Poder Executivo também fica autorizado a firmar convênios com instituições públicas e privadas, inclusive empresas de tecnologia, para garantir a operacionalização do sistema. Além disso, campanhas de educação fiscal deverão ser realizadas para conscientizar a população sobre seus direitos e deveres, reforçando a importância da emissão de notas fiscais e divulgando o ambiente eletrônico do programa, onde será possível acompanhar a pontuação e registrar denúncias. Segundo o prefeito Adriano Bax, o programa Nota Fiscal Premiada poderá fortalecer o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e contribuir para o desenvolvimento econômico de Marechal Cândido Rondon.
E no Encontro Estadual de Líderes Rurais, no dia 5 de dezembro, o governo estadual, com apoio do sistema FAEP, lançou o programa de certificação e regularização dos cadastros ambientais rurais do estado do Paraná. Projeto traz segurança jurídica, agilidade e assertividade na regularização ambiental e produtiva. O sistema FAEP participou ativamente da elaboração deste programa, assegurando um processo de avaliação dos cadastros mais ágil, transparente e seguro. A profissional do Departamento Técnico e Econômico da entidade, Carla Beck, dá detalhes da iniciativa.
O CertiCar é um programa estadual que foi feito em parceria com o governo, Sistema FAEP e outras entidades produtivas, que ele vai acelerar e qualificar a análise dos cadastros ambientais rurais. Além disso, ele vai garantir uma segurança jurídica e técnica ao produtor e comprovar a sustentabilidade da agropecuária paranaense. Todo esse programa iniciou porque no início de 2025, apenas 0,6% dos cadastros estavam analisados. O que que acontecia? Isso trazia risco para o acesso ao crédito, para a competitividade internacional e principalmente para a comprovação da regularidade ambiental dos produtores. Agora, com o Certicar Paraná, nós então vamos partir de 220 mil imóveis em plena conformidade com o Código Florestal. Isso dá aproximadamente 41% dos imóveis rurais. 284 mil propriedades, elas precisam passar por regularização, ou seja, elas precisam passar pelo programa de regularização ambiental para que elas fiquem de acordo com o novo Código Florestal. E 170 mil propriedades rurais precisam passar por uma regularização fundiária. É muito importante que o produtor ele acesse a central do proprietário ou produtor. Ou seja, ele tem que acessar o cadastro dele. É importante que ele acesse o cadastro através do gov.br e ele vai saber a real situação do seu cadastro. Se ele precisa fazer alguma regularização, se ele precisa fazer alguma adequação, alguma retificação. Então é importante sempre que o produtor esteja acessando o seu cadastro ambiental rural.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Modalidade que está em amplo crescimento em Marechal Rondon, o badminton teve um ano excelente. Quem traz detalhes é o repórter Guilherme Heinzen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O ano de 2026 está se encerrando e, com isso, as modalidades esportivas de Marechal Cândido Rondon fazem o balanço do que foi a temporada 2025. Alan Chapla, que é professor e uma das lideranças do badminton em Marechal Cândido Rondon, avalia a temporada.
Ah, é fantástico, né? O badminton vem ano após ano crescendo. Hoje já somos mais de 500 praticantes no município e vem refletindo desde a base até a galera que está participando dos campeonatos nacionais, internacionais, né? Então, tendo muitos resultados. Sagramos-nos recentemente tricampeões estaduais na categoria juvenil, coroando um ano muito cheio de competições a nível estadual. Tivemos vários atletas participando a nível nacional, representando a cidade, e também a internacional. Foram 8 atletas agraciados, 8 atletas premiados. Isso mostra que a nossa modalidade vem atuando de uma forma séria e vai entregando resultados, bem como o projeto social atendendo muitas crianças no nosso município.
Você comentou vários resultados estaduais, nacionais e internacionais, mas isso tudo começa no trabalho de base aqui em Marechal.
Com certeza. Hoje as crianças, né, são fundamentais nesse processo. Fizemos um evento municipal com mais de 260 crianças inscritas participando do nosso encerramento. Então isso prova que a base vem sendo tratada com carinho e hoje a gente acaba colhendo os frutos na parte profissional, né? Hoje temos sim condições de dizer que esses meninos já começam a se tornar profissionais na modalidade.
Alan, o que dá para esperar em 2026 do badminton? Tem investimento previsto também, né?
Com certeza, né? 2026 é mais um ano cheio de conquistas que a gente almeja. Várias outras competições, só esse ano foram 25 competições participadas, então é muita coisa. E ano que vem a gente começa já com o pé no acelerador, em fevereiro temos a primeira etapa do Nacional e já assim nós engrenamos todo ano. Então uma expectativa muito boa para quem sabe um tetracampeonato estadual e como consequência ainda mais medalhas a nível nacional e participando em campeonatos internacionais. Assim como a Cauana já vem despontando como uma futura atleta paralímpica sendo cotada para as Paralimpíadas de Los Angeles em 2028.
A CBF divulgou tabela básica e o regulamento específico do Brasileirão 2026 na noite desta segunda-feira, Guilherme.
E olha, João, as regras reduziram o número de vagas da Copa Libertadores da América e aumentaram o limite de jogos para transferências. Os 4 primeiros colocados do Brasileirão continuam com vaga direta na Libertadores. O 5º mantém a classificação à fase preliminar. O 6º, porém, já vai para a Sul-Americana. Esta vaga do 6º colocado agora foi para o vice-campeão da Copa do Brasil. Inicialmente, os classificados à Sul-Americana vão do 6º ao 11º. Isso pode mudar a depender das posições dos finalistas da Copa do Brasil e de um título brasileiro na Libertadores. A CBF também oficializou o aumento no limite de jogos de um atleta até ele poder se transferir de um clube para o outro do Brasileirão. Em 2025 era de 6 jogos, agora será de 12 partidas. O Brasileirão 2026 terá a primeira rodada nos dias 28 e 29 de janeiro.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
E agora as cotações para Marechal Cândido Rondon: soja saca 60 quilos, R$ 117,00. Milho saca 60 quilos, R$ 55,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50, caiu 5,41%.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Michael Bicker vão detalhar as seguintes notícias.
Morte da Miss Itaipulândia 2024 e Miss Paraná 2025 comove o estado.
Prefeito Adriano Baques anuncia recursos para comprar maquinários pesados. Consegue Marechal tem diretoria reeleita com o Sargento Calton como presidente. Hoje acontece o primeiro sorteio da campanha Natal premiado da Acimacar.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 16 de dezembro. O Paraná e a região oeste amanheceram de luto com a morte de Bianca Baierli, Miss Itaipulândia 2024 e Miss Woman Paraná 2025. A organização do concurso publicou a nota destacando a importância do cuidado com a saúde mental. Quem traz informações é Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Então, João, a morte de Bianca Baierli, Miss Itaipulândia 2024 e Miss Woman Paraná 2025 causou grande comoção nas redes sociais, entre familiares, amigos, comunidade local e o meio dos concursos de beleza. Em nota publicada nas redes sociais, a organização do concurso destacou a importância de se falar sobre saúde mental. O texto relembra um discurso feito anteriormente pela Miss Júlia Gama, que ressalta que por trás de um sorriso, títulos e aplausos, existem sentimentos que muitas vezes não são visíveis. A publicação reforça que ninguém está sozinho e que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem. Também destaca que ouvir, acolher e levar a sério a dor do outro pode salvar vidas. A organização ainda faz um alerta importante. Se você ou alguém que você conhece estiver passando por um momento difícil, é fundamental procurar ajuda. No Brasil, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, realiza atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo telefone 188. Bianca Baierli deixa uma trajetória marcada por representatividade, carisma e dedicação. A nota se encerra com uma mensagem de despedida e solidariedade à família e amigos. Descanse em paz, Bianca.
E hoje tem sorteio da campanha Natal premiado da Acimacar. Michael Bicker, boa tarde.
Tem sim. Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusor, a partir das 18h30 na sede da Acimacar. Quem puder estar presente, sinta-se à vontade ou então acompanhe através das redes sociais. E para depositar os cupons hoje, inclusive a Associação Comercial montou um ponto fixo no cruzamento da 7 de setembro com a Rua Paraná, na antiga Golden Fast. Mas quem conta para a gente é Sandra Rieger, vice-presidente do comércio da Associação Comercial.
Boa tarde, Michael. Boa tarde, ouvintes da Difusora. E isso mesmo, hoje nós teremos o nosso primeiro sorteio da campanha Natal premiado da Acimacar, né? No total são meio milhão de prêmios em vale-compras, né? E hoje, então, no dia 16, será nosso primeiro sorteio do mês. Serão 121 premiados nessa etapa, né? Os cupons podem ainda ser depositados nas urnas das empresas participantes, né? Até às 17 horas. E também teremos um ponto de recolha de cupons que vai ser ali na esquina da Rua Paraná com a 7 de setembro, na antiga, naquele terreno da Golden Fast, por aí, né? Então, o pessoal da redondeza, das empresas aí que tem os cupons para não precisar levar até na Simacar, pode levar ali nesse ponto de recolha, mas também somente até as 17 horas, tá? E quem, claro, tiver em casa, dá uma olhadinha na bolsa, dá uma olhadinha nos armários aí, nas gavetas. Quem tiver em casa ainda dá tempo, é só preencher o cupom e depositar em alguma urna. Torcer, né? Ficar na torcida para que seu cupom seja um dos premiados. Aguardamos então todos, a Simacar estará transmitindo através das redes sociais, né? Então, quem não puder ir até a Simacar, pode ficar atento nas redes sociais para acompanhar o sorteio. Até daqui a pouco.
Maico, consegue Marechal, Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Cândido Rondon, tem nova diretoria?
O mandato é novo, João Marcos, mas a diretoria é a mesma, né? A experiente foi reeleita por aclamação, a chapa encabeçada pelo sargento Calton, que ficou com os mesmos nomes. A chapa consegue Marechal mais forte para o biênio 25-26. Presidente, Marcos Calton Hennig. Vice-presidente, Fernando Gavilic de Oliveira. Primeiro-secretário, Adriane Capes da Silva Forpago. E segundo-secretário, Mirta Steinmacher. Primeiro-tesoureiro, Vilmar Alberto Gittiges. Segundo-tesoureiro, Carla Rieger. E conselho fiscal, César Luiz Petri, Edio Chapla e Eno Pede. O presidente do Conselho, agora reeleito, sargento Calton, fala das metas do conselho para o próximo biênio.
Foi realizada a reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança, mês de dezembro, onde vários assuntos foram tratados, dentre eles a prestação de contas do ano de 2025 e a aclamação da diretoria para o biênio 2026 e 2027, haja visto que só houve uma chapa inscrita. Permaneceremos com a mesma equipe, ou seja, a atual diretoria permanece por mais 2 anos. Importante ressaltar que este é um trabalho voluntário e assim gostaria de agradecer a todos que novamente se propuseram a colaborar com dedicação e empenho em prol da segurança pública do nosso município. É importante também agradecer a todos os voluntários que nos ajudam, fazendo com que o nosso Consegue seja um dos mais atuantes do estado.
De outra parte, Bax anuncia recursos para comprar maquinários pesados para Marechal Cândido Rondon. O que vem desta vez para o município?
Agora vem, João Marcos, nessa pegada, uma escavadeira hidráulica, plantadeira e tratores. O prefeito Adriano Bax conta para os ouvintes difusor os novos investimentos em se tratando de recursos liberados para veículos leves e pesados.
Olá, Michael Bicker e todos os ouvintes da difusora. Estamos aqui para anunciar mais recurso, mais convênio assinado junto com o Estado do Paraná, com o nosso grande líder, Russenbach, liberando mais recursos para o Marechal Cândido Rondon. Agora, 1 milhão 850 mil para compra e aquisições de maquinários. Isso mesmo, uma escavadeira hidráulica para atender nossos produtores, 2 tratores e uma plantadeira, no valor de 1 milhão 850 mil. E virão mais ainda, mais equipamentos aí. Nós temos aí mais 3 milhões e 600. Nós temos mais uma aquisição que a gente fez agora de 1 milhão e 600, 1 milhão e 400 mil reais, que foi compra de 2 bitruc. Virá mais 8 caminhão trucado. Recebemos ainda na sexta-feira, que hoje vamos colocar aqui na frente da prefeitura, já 5 veículos novos, vai chegar mais 4. No total serão 27 veículos novos para atender todas as nossas secretarias, demanda da educação, da saúde e todas as secretarias nossas que tanto precisam do seu dia a dia poder entregar serviço para a nossa comunidade. Grandes conquistas. Muito obrigado, Russenbach e o governo Ratinho Júnior.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e Gladstone Pacheco vão detalhar as seguintes informações.
Acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado neste sábado.
2 ministros votam para derrubar o marco temporal e por conclusão de processos de demarcação. Federação da Agricultura do Estado do Paraná completa hoje 60 anos de conquistas.
Rádio Difusora do Paraná e você e o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 16 de dezembro. E acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado no sábado. Salvaguardas que deverão ser apresentadas pelo Bloco Europeu causam preocupação, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O governo brasileiro trabalha com a expectativa de que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia seja assinado no próximo dia 20, durante a 67ª Cúpula do Mercosul e Estados Associados. De acordo com o Itamaraty, há, no entanto, preocupações com relação às salvaguardas que deverão ser apresentadas pelo Bloco Europeu. O assunto foi discutido durante coletiva de imprensa para detalhar a participação do presidente Lula na cúpula de chefes de Estado, no dia 20, em Foz do Iguaçu. O encontro deverá contar com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No dia 19, um dia antes do encontro de chefes do Estado, está prevista uma reunião prévia no Bloco Mercosul entre ministros das áreas econômicas. As reuniões de autoridades abordarão temas como a entrada de novos membros no bloco, além de questões de interesse comum, como os problemas causados por conta das mudanças climáticas. O Brasil também trabalha para incluir a Bolívia como Estado parte do Mercosul. Há também movimentos buscando aproximar o Mercosul de países da América Central e do Caribe. E, nesse sentido, as conversas com a República Dominicana estão avançando. As salvaguardas, citadas em tom de preocupação, estão sendo criadas pelo Parlamento Europeu como forma de proteger o mercado europeu dos produtos agropecuários do Mercosul, em muitos casos com melhores condições de concorrência do que os produtos do velho continente. A França, maior produtor de carne bovina da União Europeia, por exemplo, é o país que mais tem criado dificuldades para acordo entre os dois blocos. Agricultores europeus já protestaram diversas vezes dizendo que o acordo levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não atende aos padrões de segurança alimentar e ecológicos do bloco europeu. De parte brasileira, há também preocupações com relação às práticas sustentáveis que podem ser usadas pelo bloco europeu como desculpa para aplicar medidas de proteção de seu mercado contra produtos de países de fora do bloco.
E neste 16 de dezembro, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná completa 60 anos de conquistas em prol do produtor rural e de atuações para o avanço no setor agropecuário estadual. Gladys Topacheco, nos conte um pouco destas conquistas. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde, amigos. Ao longo de sua trajetória, João Marcos, a FAEP assumiu papel fundamental na organização do setor rural, atuando na defesa do produtor e na modernização do campo. A entidade ajudou o agricultor a conquistar voz, enfrentar desafios como a geada negra e acompanhar as transformações do setor, levando tecnologia e inovação ao meio rural. Uma destas conquistas é a atuação decisiva da FAEP no fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa Sanitária, que garantiu ao Paraná o reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação. O avanço abriu portas para mercados internacionais e consolidou o Estado como referência na pecuária. No dia 18 de julho de 1975, ocorreu um destes fatos de defesa do agricultor. Naquele dia, a geada negra, uma das mais intensas catástrofes climáticas do século passado, desencadeou uma crise, mudando o perfil da agropecuária paranaense. A FAEP esteve ao lado dos produtores nesse período, oferecendo apoio e orientação para enfrentar a situação. A entidade realizou um levantamento das perdas, que chegavam a 950 milhões de pés de café mortos. O presidente à época, Mário Stadler, pediu urgência nas ações de mitigação dos estragos causados pelo fenômeno climático, como a liberação imediata do seguro agrícola e a manutenção de preços para assegurar a venda dos estoques de café. Solicitou também medidas para a pecuária, como autorização para abate de animais atingidos pelo frio, congelamento de preços de rações e linhas de crédito para financiar máquinas e equipamentos danificados. A cooperação da FAEP com o setor público, por meio de iniciativas e parcerias, certamente permitiu que o Paraná alcançasse o status de supermercado do mundo. Aliás, o processo de industrialização dos produtos do campo, agregado valor àquilo que é nosso, também fez com que dobrasse o PIB paranaense.
Para eternizar essa trajetória, a FAEP lançou o livro 60 anos da FAEP, uma história de lutas e conquistas em prol do produtor rural e do agro paranaense e do Brasil.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.